Boa noite, Moraiver Abotai. Estamos aqui com mais uma Seche Hayah, falando de honestidade. Eu vou contar uma Maase que o Rebbe Reuven Grozovsky, o genro do Rebbe Baruch Ber, famoso Rebbe Reuven, costumava contar a honestidade de um balabait em Lita. Como que os balebatim eram honestos em Lita? E o nosso Maase vai, vamos colocar nomes fictícios, porque eu também não conheço os nomes. O próprio Rebbe Reuven contava uma Maase sem os nomes verdadeiros e sim com nomes fictícios. Então vamos contar a respeito de um Rebzev. Rebzev era um senhor muito rico e muito Baal Chesed, uma pessoa muito, 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 muito boa. Ele adorava fazer Chesed. E na cidade que ele morava, tinha um tal de, vamos chamar, Reb Shimen. Só que esse Shimen, ele era uma pessoa que tinha uma dificuldade financeira e ele não era. Ai, vamos chamar a pessoa mais honesta da cidade. Ele já tinha pego vários empréstimos, sempre demorava para pagar e várias vezes esquecia, né, como se fosse de pagar. Certa vez ele precisava de mais um empréstimo e, obviamente, que ninguém estava correndo para emprestar por Reb Shimen. Como que era quantias pequenas que as pessoas estavam prontas a perdoar, então o pessoal arriscava e emprestava, mas não dessa vez. Essa vez a quantia já era alta. E essa quantia alta, ninguém queria arriscar, ninguém estava pronto a perder. Reb Shimon tenta de um, tenta de outro, só que infelizmente ninguém queria essa vez. Até que ele chega no Reb Zev. O Reb Zev pensa, fala, uau, uma quantia alta, mas por outro lado, ninguém vai emprestar para ele. Shimon vai ficar sem nada. Então Reb Zev decidiu, eu tenho certeza absoluta que dessa vez ele não vai me decepcionar. Ele sabe que ninguém quer emprestar para ele. E se eu emprestar e vou ser tão bonzinho, ele não vai pisar na bola. Ele não vai me dar o calote. Ele vai me pagar. Reb Zev é simpático, bonzinho, entrega com um sorriso na cara e dá esse empréstimo para o Reb Shimon. Rabotai, eles combinaram que em um ano Shimon precisava voltar a pagar para Zev. Só que infelizmente passou um ano e Shimon nem se incomodou de voltar e procurar o Zev. Reb Zev está incomodado, mas tá bom, ele fala, ele deve ter esquecido, ele não lembra, ou ele está apertado, ou ele já vai conseguir. Rabotai passa quase um ano depois da data do empréstimo. E Reb Zev se vê obrigado de lembrar o Reb Shimon. Fala, Shimon, como vai? Tudo bem? Baruch Hashem. Lembra do empréstimo? Empréstimo? Sim, que eu te emprestei. Do que você está falando? Como assim? Eu te emprestei dinheiro? Eu não sei do que você está falando. Você nunca me pagou. Como que eu nunca te paguei? Você nunca me emprestou? Reb Zev começa a ficar bravo, fala, como você está negando na minha cara? Escuta, eu te emprestei. Eu não sei o que você está falando, você está inventando. Você vai ser cara de pau assim? Você não tem vergonha, ninguém queria saber de você. Só eu fui lá, te emprestei, você vai fazer isso comigo? Shimon fala, olha, Zev, eu acho que você está sonhando, isso nunca aconteceu. Reb Zev fica decepcionado, fica bravo e fala, se é assim, vamos para um Din Torá. Vou te levar para um Din Torá. Eles vão para o Din Torá nos Rabanim da cidade. E Rabotai, Alahá é simples e clara. Quando você não tem provas suficientemente fortes, o que que acontece é, o Beit Din obriga o lové, a pessoa que pegou emprestado, a fazer uma shvuá, uma promessa. E se ele prometer que nunca pegou empréstimo, ele se isenta. Mas quem vai querer prometer? Fazer uma shvuá tshav, um dos aseret hadibrot? E Zev achou que, com certeza, Shimon, na hora que chegar para fazer uma shvuá, ele não vai ter coragem de fazer uma shvuá tshav. Rabotai, o que aconteceu foi que chegou no Beit Din. O Beit Din manda Shimon jurar. E Shimon, sem problema nenhum, ele levanta e faz o juramento. E ele promete que ele nunca pegou emprestado. Reb Zev fica revoltado. Que é isso? Eu emprestei. Ele tá negando. Mas mais que tudo, Reb Zev fica histérico. Falou, quê? Que vergonha, que cara de pau! Eu não estou nem aí com o meu dinheiro! Não é questão de dinheiro agora! Como você é um Yehudi que não tem vergonha de transgredir um dos aseret hadibrot? Como você faz isso? E desde lá, todo mundo que usa Zef nas próximas semanas, meses que encontra, fala, não tô nem aí com dinheiro. Como ele tem a cara de pau, como ele é sem vergonha de transgredir um dos acéreis da Debrot. E isso me dá vergonha de conhecer um Yodi desses, um dos acéreis da Debrot. E assim, sem vergonha ele faz, vai botar ele no Beit HaKnesset, comenta com todo mundo, aonde ele vai, ele está falando. E assim dura semanas, e assim dura meses. Até que a vida segue, a vida continua. Reb Shimon e Reb Zev continuam morando na mesma cidade. Até no mesmo bairro. A amizade nunca voltou a ser a mesma, mas a história meio que passou. Mas Zev nunca esqueceu como Reb Shimon, ele tem cara de pau de transgredir um dos acéreis da Debrot. Rabotai, passam alguns anos e num belo Shabbat, no meio da Tfilá, termina a Kriyat HaTorá, e Reb Zev levanta e sobe na Bimá. Ele bate na Bimá, fala, pessoal, quero dar um aviso. E todo mundo olha o que aconteceu, o que, que foi. Falou, vocês lembram do episódio onde aconteceu comigo e com Shimon? Eu quero agora publicamente pedir desculpa por Reb Shimon, porque não era verdade tudo o que eu falei. Não era correto o que, que eu falei. Eu gostaria de pedir publicamente desculpa por Reb Shimon. E aqui na frente de todo mundo estou falando que não era o que, que eu falei. Uau, o pessoal não está entendendo. E começa um bafafá. E começa a conversar. E o Rav na hora chama o Hazan de Mussaf e falou, começa Mussaf! Porque ele tinha certeza que se deixasse as pessoas agora discutir e conversar sobre esse caso, ninguém ia fazer tefilá. Logo que termina Mussaf, o pessoal encosta no Reb Zev e fala, Reb Zev, o que aconteceu? O que, que foi? Qual que é a história? O que, que você levantou para pedir desculpa? Falou, vou te contar o que aconteceu. Essa semana que passou, eu estava viajando para business. Eu estava viajando, tá bom. E no meio da viagem, Baruch Hashem, me foi muito bem. Eu consegui comprar o que eu precisava, conhecer quem eu precisava, vender direito, fazer novos contatos. E no meio de business aqui, business ali, um dos meus clientes me falou, olha, sabe o que está acontecendo um Din Torá interessante na cidade? Você gostaria de ver como os nossos Rabanim aqui, eles tratam esses casos? Eu olhei, na verdade, na minha agenda e vi que realmente eu estava livre. Eu, Baruch Hashem, me sobrou um tempo até conseguir pegar a próxima carroça que ia voltar para a minha cidade, conhecer novos Rabanim, ver como que Rabanim em outra cidade tratam os casos, eu achei interessante sim, e decidi entrar no Din Torá. E olha só que interessante, o Din Torá era idêntico, idêntico, muito similar com o meu caso com o Shimon. Era um senhor que ninguém queria emprestar dinheiro, e o outro senhor, que era uma das pessoas importantes da cidade, e ele decidiu emprestar dinheiro, e aí o outro negou. Se fez como que nunca aconteceu, ninguém nunca quis emprestar, e até que alguém emprestou, e ele achou que ele ia ser bonzinho, exatamente como no meu caso. E aí ele negou, ele falou que nunca aconteceu, até que levaram para o Din Torá, e os Rabanim mandaram lhe fazer uma promessa. E mandaram lhe jurar. E olha o que aconteceu, ele levantou e jurou, e se isentou, e não precisou pagar. Psh, eu achei interessante. Eu assisti tudo. Assisti exatamente os Rabanim de lá fazendo vamos Rabanim daqui e realmente ele ficou isento, não precisou pagar. Tá bom. Eu levantei, fui embora e quando eu estava na carroça voltando, de repente eu comecei a pensar, falei, um minuto, essa pessoa também jurou em vão. Essa pessoa também fez uma promessa falsa. Essa pessoa também transgrediu um dos acéreis da Debrot. E eu não gritei. Eu não saí, bati a porta, eu não fiquei bravo, não me incomodou nada. Eu comecei a pensar, falei, um minuto, por que não me incomodou nada? Eu já estou alguns anos falando, não é pelo dinheiro, é como alguém tem a cara de pau de transgredir um Lav de Oraita. E de repente eu vejo que não me incomodou nada. E eu me toquei, eu estou alguns anos falando que não é o dinheiro que me incomoda, mas agora eu vi que é o dinheiro que me incomoda. Eu não estou nem aí se alguém fez uma chuvacha ou não. Não me incomodou tanto. Mas eu estou somente falando que eu estou incomodado pela chuvacha, mas na verdade era pelo dinheiro. Nesse momento eu me toquei e falei, uau, eu estou há quanto tempo falando, não é questão do dinheiro, é chuvacha, como se fosse que era por Hashem. Mas lá eu tive uma lição de moral muito grande. No final das contas, é o dinheiro sim que me incomoda. E por isso que eu decidi levantar no Beit HaKnesset e pedir desculpa para o Reb Shimon. Porque eu percebi que eu estou sendo desonesto com os meus sentimentos. E eu estou transmitindo algo que não era correto e não era tão verdadeiro. Eu precisava pedir desculpa para ele, porque ele mentiu. Mas o que me incomodou? É o dinheiro que ele me roubou. E não pela chuva-chave que ele fez. O Reb Reuven contava essa história para mostrar a que nível e grau de honestidade, até mesmo com sentimentos, até mesmo com as coisas mais sutis. Assim eram os Yehudim em Lita. Isso é ser o honesto ao máximo.